O Jefferson está aqui com a gente no estúdio. Oi, Jefferson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Jefferson, a gente ouve muito dos empresários aqui de Maringá, da região, que está faltando mão de obra, né? E que quem está no mercado não quer trabalhar, é o que eles dizem, né? O que você nos diz disso?
Se a gente olhar a questão geracional, realmente a percepção da nossa geração, falo da minha, que muitos da minha idade ali são empresários, são jovens empresários, né? E eles têm essa percepção porque na nossa época, quando a gente começou no mercado trabalho, a gente tinha vontade de trabalhar, mas era muito mais um medo de ficar sem emprego do que uma vontade de trabalhar. E isso mudou hoje, essa geração não tem medo.
E por que não tem medo?
Porque eles têm apoio, né? Nós mesmo, né, como pais, a gente tem dado um apoio melhor para que eles busquem os sonhos deles. É claro que está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Uma delas é a adolescência tardia. A gente teve uma pandemia no meio do caminho. E tudo isso vai mudando o contexto, até falo assim, antropológico, né, da sociedade, porque os pesos e as medidas mudaram. Se você chegar para um jovem hoje, e isso já tem dados, né? Olha, se você trabalhar duro, você vai ser diretor de empresa. Ele fala, não quero. Mas você não quer ser diretor? Ele fala, não quero nem ser gerente. Eu não quero. Eu quero um emprego que me possibilite viajar, ter experiências diferentes. E isso hoje também não é caro. Hoje é muito mais barato. Né? A gente vê pacotes aí de viagem para Fortaleza, para outros lugares, né? No Brasil mesmo, na faixa de R$2.000, R$3.000, que na nossa época, R$2.000, R$3.000, era X salários mínimos. Então, isso, essa questão de ter barateado, isso facilitou. E aí tem um outro ponto, o custo da moradia subiu demais. Então, na cabeça deles, sair da casa dos pais é praticamente impossível. É muito caro. Não é só aqui, é no mundo todo. Então, tudo isso pesa, porque o que fazia a nossa geração trabalhar mais? Os boletos para pagar, né? A gente, comprei uma casa, que legal, mas agora você tem 30 anos para pagar uma casa. Então, isso criava o medo e a pressão de que você tem que ter um trabalho e você tem que crescer, porque cada vez mais você casa, quem casa quer casa também. Né? Então, isso vai forçando você a crescer e aceitar novos desafios para poder ganhar mais. Isso mudou.
E o relacionamento entre pais e filhos também mudou, né? Então, está mais fácil ficar na casa dos pais, mas aconchegante, né? Os pais estão mais acolhedores, digamos assim.
A gente até brinca com alguns pais, né? Inclusive, eu tenho uma filha de 15 anos e justamente, às vezes eu falo que às vezes ela parece um pet de luxo, né? Porque, a gente faz tudo por eles, né? Lógico, a diferença em relação aos pets é que os pets, quando a gente chega em casa, ficam felizes. Os filhos, nem sempre. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem uma dependência emocional muito grande dos nossos filhos. A maioria dos casais tem um filho e, quando tem dois, mesmo assim, a gente tem muita informação. Esses dias eu estava vendo uns índices de acidentes com criança, não mudou na história. Continuou mesmo, mas o que mudou em relação a nós para ter tanto medo do nosso filho ser atropelado na rua, cair de bicicleta? A informação. Nós somos uma geração com muita informação. A internet, tudo trouxe muita informação. Isso gera mais medo. A nossa geração tem medo de perder o emprego, tem medo de perder os pais, tem medo de ficar velho, tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo de perder os filhos. E a geração deles não. Tem medo de quase nada. Porque sempre vai ter o pai e a mãe como apoio. Isso é ruim? Não, mas tem que ter equilíbrio. Mas como equilibrar se isso parte de nós? É difícil falar para nós assim, olha, você tem que falar para o seu filho ir embora de casa. Eu falo para os pais que estão ouvindo fazer a reflexão. Já passou na sua cabeça, ou você já falou alguma vez que, olha, se você não fizer isso, eu vou colocar você para fora de casa? Não passa isso na nossa cabeça. E nos nossos pais, dependendo do que a gente fizesse, isso poderia acontecer. Olha, arruma suas coisas e vai embora porque você não segue as regras. E a gente não, a gente se adapta a eles. Não estou dizendo que isso é errado, mas muitos educadores já estão falando. Nós nos tornamos, não é que os jovens mudaram. Nós mudamos como pais, e nos tornamos mais permissivos. E não só como pais, como patrões. Então você vê o patrão, às vezes, trabalhando o dobro, e porque ele fala, se eu pedir, o empregado não vai fazer. E se eu pressionar, ele vai pedir as contas. Então, nós também temos medo de perder o empregado.
Quer dizer, um comportamento social que está se refletindo no mercado de trabalho.
Exatamente.
E aí essa história de que então o jovem não quer trabalhar também, né? Tem essa questão, né? Tem a ver com benefícios sociais? Alguns empresários alegam isso também, que os benefícios sociais acomodam muitos jovens.
O que eu vejo na prática e os números estão mostrando. O Brasil tem 60 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. O que o jovem inteligente faz? O jovem inteligente, ele recebe o Bolsa Família e ele faz bico. E ele faz bico, e não só ele, às vezes os irmãos, todo mundo recebe, porque não tem fiscalização. É muito precária a fiscalização em relação a esse benefício. E dava para fazer. É só cruzar quem recebe, quais contas essa pessoa tem pelo COAF, eles conseguiriam fazer pela Receita Federal, essas contas CPFs, quanto que eles estão movimentando. Você já bloqueia. Mas quem vai ter coragem de fazer isso e perder voto? Nenhum político com sanidade mental política, né? E aí, o que o jovem inteligente faz? Ele recebe o Bolsa Família e ele não é registrado, tamanho índice de informalidade, e aí ele recebe, ele trabalha 3-4 dias por semana para receber o pagamento de, o famoso job, né? Para ele receber a diária. E na diária ele complementa e alguns tiram 3, 4, 5 mil reais. Porque ele não tem aquela preocupação, eu preciso ter essa renda para pagar X boleto. Eu moro com meu pai, mas esse mês eu quero 5 mil reais que eu vou no show do Lollapalooza. Eu vejo muito isso, tá? Dentro de uma realidade grande. O Bolsa Família, ele usa, né? Ele recebe. Como ele não tem renda declarada, porque ele recebe diária, e às vezes em dinheiro de um restaurante, de fazer um bico num supermercado como repositor, de fazer um bico para lavar carro, e nisso ele complementa a renda. Então, as diárias hoje variam entre 80 a 150 reais. 150 reais vezes 3 dias por semana, vezes 4 semanas, ele vai tirar muito mais do que o piso do comércio, que uma pessoa teria que começar a carreira ali trabalhando.
Uhum. E o que havia também em gerações passadas era aquele orgulho de você estar durante muitos anos na mesma empresa, né? Hoje já não existe mais isso.
Não existe porque cada vez que a aposentadoria vai se tornando uma coisa mais distante, a cultura das pessoas vai mudando. Porque é a mesma questão da moradia. Tá tão caro comprar a minha primeira casa que isso não faz mais parte do meu plano. Uhum. É isso. Porque os nossos pais vão viver mais de 80 anos. Eles já têm casa. Eu sou o único filho, então eu já sou o herdeiro. Se eu me matar para comprar uma casa, eu vou pagar essa casa 30, 40 anos. Em 40 anos, eu já viajei o mundo, eu já cuidei da minha saúde, eu já fiz academia. Quando eu chegar ali nos 60, eu tô com saúde. Provavelmente meu pai tá indo embora e a casa dele eu tô herdando. Então eu não preciso me preocupar com uma compra de uma casa. Segundo, a maioria deles não tem relacionamentos em que vão se casar e formar família. Isso daí, isso é uma pesquisa recente que, no Brasil, 40% das mulheres que são casadas e não têm filhos não pensam em ter filhos. Esse número é alarmante. Por que elas não querem ter filhos? Porque, justamente, está virando uma situação muito cara. Filho está se tornando muito caro. E profissionalmente também ele é caro, porque você tem que se dedicar e você dupla jornada, pode ter um divórcio. Então, esse conjunto de coisas faz com que a pressão no ambiente de trabalho seja maior. Eu vou trabalhar e vou me matar se eu não preciso, então eu vou aproveitar as regalias que o mercado está me proporcionando. Se por um lado o governo está dando Bolsa Família, o empresário ficar pagando diária, ele está viciando o empregado dele em receber quando ele trabalha. Quando eu não trabalho, e se eu preciso. Se eu não precisar, eu não vou receber nada.
Mas o empresário está refém dessa situação, então? Ele não tem como mudar? Como que vocês, especialistas em RH, estão tentando driblar essa situação?
Aí a gente fala que são os pilares de gestão de pessoas. O jovem hoje, por mais que ele é o filho único, ele tem uma certa carência de pessoas, um ambiente legal, um ambiente onde ele se sinta valorizado e alguns lugares que desafiem o conhecimento deles. Essa geração, ela é muito... Eles gostam de desafio. Mas não pode ser um desafio impossível como comprar uma casa própria. Isso daí eles já consideram que é um desafio impossível, eles já desistem. Mas aqueles desafios diários em que ele consiga ter recebimentos, né, no caso de reconhecimentos imediatos. As redes sociais entenderam muito isso e já estão treinando isso para eles. Então, endorfina. Eu recebo, né? Eu recebo, eu faço um negócio legal e eu já recebo meu, minha recompensa. Então, os empresários que entenderam que recompensas curtas, um ambiente bacana, confortável, seguro. Confortável, gente, não é um, um ambiente que se não, não se trabalha. Confortável é, eu tenho um ambiente que tem ar-condicionado, eu tenho um ambiente onde meu líder, ele me ajuda a me desenvolver. O que eu estou aprendendo vai me possibilitar com facilidade ir para o próximo estágio da minha vida de trabalho.
Que ofereça cursos.
Que ofereça cursos, treinamentos, é, que dê desafios mais controlados para que ele consiga, não é aquele desafio impossível, mas aquele, e mesmo que sejam desafios maiores, porque conforme ele vai pegando desafios maiores, ele vai pegando gosto pela profissão, gosto pelo trabalho. Então, quem, as empresas que entenderam isso, elas não têm dificuldade de contratar mão de obra.
Mas então existem empresas assim, porque a maioria das empresas está reclamando da falta de mão de obra.
É, as, eu, o que eu recomendo para as empresas que estão com problema de mão de obra, eu atendo algumas, claro, um consultor de gestão de pessoas, ele vai te trazer um mapa do que você precisa trabalhar na sua gestão e na sua empresa. Muito do que eu vejo quando eu aplico pesquisa de clima dentro das empresas, e esse é o primeiro passo. O empresário já fala para mim assim, é salário.
Não, pesquisa é, de clima?
De clima organizacional. Vamos ouvir os funcionários, o que, que eles querem, o que está acontecendo. Salário é um número, mas o que mais aparece é a falta de feedback, que é a falta daquela conversa, claro, você está indo bem, você não está indo bem, mas dá para melhorar por aqui. Falta de oportunidade de desenvolvimento. O trabalho que eu faço não me desenvolve como ser humano, não me desenvolve como gente, e se não fosse isso, nos trabalhos das igrejas católicas, evangélicas, não teria tanto jovem envolvido com causas sociais para não ganhar nada. Então, as empresas que entenderam que propósito, e propósito não é aquela coisa viajada, né? Propósito é assim, o que você faz ajuda a sociedade, te ajuda também mentalmente. O jovem de hoje, ele é muito preocupado com a saúde mental. E uma das coisas que mais ajuda você a melhorar a sua saúde mental é ajudar o próximo. E será que dentro do trabalho eu também não ajudo o próximo, não ajudo meus colegas? Então, é como a empresa vende tudo isso para que ele entenda que esse pacote é interessante para ele. Aí a sua taxa de rotatividade diminui drasticamente.
Tá certo. Muito obrigada, Jefferson.
Obrigado. Obrigado aos ouvintes. Até semana que vem.
Agora 11h18.